Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá ciclistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Camisola Amarela e hoje estou na subida desta montanha com uma pessoa também a ajudar. Bem-vindo, Olivier.
Oh, olá, Cláudio. Olá a todos. Obrigado.
Portanto, obrigado. Eu já é a segunda vez que estás neste episódio e, portanto, hoje estamos aqui para fazer uma análise mesmo muito sumária e muito rápida daquilo que foi a primeira semana do Tour. Olivier, esta primeira semana do Tour era como imaginavas? O que é que tu estavas à espera que fosse a resposta das equipas nesta primeira semana?
Ou seja, sim e não. Eu não estava à espera. Eu pensava, pessoalmente, que a equipa da Jumbo-Visma, tendo em conta o que tinha mostrado antes da volta à França, ia esmagar claramente a concorrência. Isto não acontece. Ou seja, neste momento é impossível dizer quem vai ganhar a volta à França. É impossível. Apesar de eu achar que o Roglic continua a ser o candidato número um. Mas eu estava à espera de um bloco da Jumbo-Visma muito mais forte na montanha e eu achava que a diferença entre os concorrentes ia ser superior, tendo em conta sobretudo as fraquezas que mostrou a equipa da Ineos durante a primeira semana. Ou seja, o Roglic é o favorito número um. Bernal não esteve assim tão bem na primeira semana, só que Bernal está ótimo porque, tendo em conta que tu não estás bem ou não estás a 100% e tens pouca diferença com o primeiro classificado, significa que tens tudo para ganhar a volta à França.
Exato, a questão é um tanto essa. Todavia, tu falas que não vês uma Jumbo-Visma a esmagar no Tour de France, mas eu também não vejo uma Ineos capaz de esmagar. Acho que falta consistência à Ineos.
Sim, parece que a Ineos, não é? A Ineos está irreconhecível em relação aos anos anteriores, claramente, não é? Sim. Agora, o Bernal, este domingo, mostrou que está melhor. E é por isso que é... Houve um espectador do Eurosport que disse algo interessante, porque às vezes é preciso ouvir os outros, não é? E é interessante, porque é a pessoa que tem comentários ótimos. E houve um espectador que disse que Roglic, que ele não conseguiu capitalizar o seu estado, a sua frescura, em relação ao Bernal, e concordo plenamente com isto. Eu acho que esta primeira semana deixa uma dúvida sobre a questão do Roglic, se não devia ter aproveitado melhor os momentos, diria, não é, mais fracos, sim, mas mais frágeis do sim. Bernal e da equipa da Ineos, o que deixa a volta à França completamente, neste momento, em aberto.
Sim, porque se recordarmos a sétima etapa, sobretudo, Bernal esteve muito mal na sétima etapa.
Exato.
Apesar de ter montanha, como deve ser, acabou por ser assim um pouco nesse sentido. Sabemos, portanto, Fábio Aru já saiu neste momento do Tour de France. Pogacar, aliás, foi o tema do último episódio aqui do Camisola Amarela. E eu também escrevi que aquilo que vai ter que acontecer a Pogacar muitas vezes é criar alianças em grupos de fuga, se calhar, como aconteceu hoje. Por exemplo, tivemos aqueles quatro, eles não estavam a trabalhar uns para os outros, estavam a atacar-se mutuamente, mas se calhar aqueles quatro vão ter que pensar de doravante, se as equipas não forem capazes de trabalhar para eles. Eu acho que, apesar de tudo isso, a time Jumbo-Visma trabalha muito para Roglic, se calhar os quatro vão ter que andar ali juntos.
Sim, eu acho que o Roglic tem aqui um aliado, porque o Pogacar não está aqui. Apesar de tudo, claro que imagino que ele tem o sonho de ganhar eventualmente a volta à França, mas eu acho que o
Mas talvez não para já.
não, o Pogacar assinava logo para um pódio, não é preciso recordar que foi a sua estreia
Exato.
na volta à França, e sobretudo é um compatriota dele, portanto, evidente para a Eslovénia seria inacreditável fazer o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, não é? Eu acho que ele assinava já. Portanto, Roglic, para já, tem um aliado.
Mais a camisola verde.
A verde, para Pogacar.
Não, camisola verde com Peter Sagan.
Ah, sim, a camisola verde, sim, mas isto é outra
Para a
questão.
Eslovénia, estou a dizer para a Eslovénia.
Como?
Eu estou a dizer para a Eslovénia, levar o pódio do Tour de France, mais a camisola verde.
Sim, mas não, mas o Sagan, Cláudio, não é esloveno.
Pois não, é eslovaco, desculpa,
É
tens razão.
eslovaco. Exatamente, e por isso,
Europeia,
desculpa,
desculpa.
exatamente, o Peter Sagan não é esloveno, é eslovaco.
Eslovaco, sim.
A Pogacar, se quiseres, a grande questão aqui que é um atacante. Agora, claro que a sua margem de manobra está cada vez mais reduzida, porque o Roglic deixou sábado sair Pogacar com alguma liberdade, porque ele estava mais ou menos a 1,30 da liderança. Agora, claro que a partir de agora tudo muda. Eu acho que o Roglic vai começar a ter algum medo de Pogacar, porque é aquele puto, pronto, 21 anos, um compatriota, não tem experiência, não tem equipa, porque o Pogacar não tem equipa, mas o Roglic
Sim.
vai ganhar de forma diferente, porque eu só vejo neste momento dois ciclistas capazes de ganhar a Roglic, que é Bernal e Pogacar, não vejo mais ninguém.
Sim. Sim, é muito isso. Portanto, estamos aqui todos nessa vai não vai e tocaste nesse ponto que é Pogacar não tem equipa para ele. É que eu olho para a Emirates e vejo que a Emirates vem muito mal calçada, por assim dizer.
Sim, é claro que é evidente que o Fábio Aru é uma pessoa, pronto, tem um estatuto um pouco especial. Depois eu estava a esperar um pouco mais de outros elementos da Emirates, mas neste momento não estão a responder. Agora é evidente que estamos a ver Pogacar, que é um ciclista, é muito complicado ganhar uma volta à França em equipe, é muito complicado. Eu ficaria, para mim seria o golpe do teatro, ele ganhar uma volta à França sem qualquer equipa. Porque Bernal, apesar da Ineos não estar muito bem, tem equipa. E o Roglic,
Sim.
apesar da Jumbo não estar ótimo como esperava, também tem equipa. E Pogacar não tem equipa. E para mim, ganhar uma volta à França num jogo tático, no intuito, quando tu não tens a pessoa a trabalhar para ti, é quase impossível ganhar o Tour.
Sim, aliás, por até porque vimos muitas vezes o Tom Dumoulin, e lembras-te no início, até vocês próprios nas emissões punham a questão de quem é que era a verdadeira liderança, quem é que era o verdadeiro líder dentro da Jumbo-Visma, se era Roglic ou se era eventualmente até Tom Dumoulin.
Eu nunca tive dúvida que era o Roglic. A questão é que era o próprio Dumoulin que dizia isto. O Dumoulin disse: eu estou aqui para ganhar a volta à França. Portanto,
Exato.
na última semana. Até ele próprio que colocou esta questão. Agora, é evidente que, tendo em conta tudo o que nós vimos antes do Tour, era claro que o Roglic tinha mais capacidade que o Tom Dumoulin, não é? Mas eu fiquei surpreendido com o Dumoulin, que eu não estava esperando outro dia dele perder. Tanto tempo numa etapa falhada, completamente falhada, aqui do Jumbo-Visma, que o Dumoulin
Sim.
sacrifica-se, e muito bem, só que quando tu
Exato,
sacrificas
por isso é que eu estou a dizer.
geral, o teu líder tem que ganhar tempo. Ora, e nisto não aconteceu. O Dumoulin caiu na liderança, na classificação geral, e o Roglic não soube aproveitar isto.
Exatamente, exatamente. Vamos procurar também, finalizando aqui o episódio, também é uma coisa muito curtinha. Hoje comentava no. Portanto, hoje estamos a falar dia 6, em que falava de que a Movistar pode voltar a fazer aquilo que faz sempre, que é todos os outros ganham camisolas e no fim do dia quem ganha o prémio da equipa é a Movistar. Portanto, a Movistar está neste momento com 5 minutos de vantagem. Enfim, não é muito, porque até já tivemos a Trek Segafredo com mais tempo, a Education First também já. Mas o que dizer desta Movistar, que era o Luís Pissarro que dizia que antes andávamos à procura da Movistar e hoje já não a encontramos, já não andou a essa procura.
Esse é
Porque a Movistar perdeu muita coisa.
a Movistar não estava bem. Evidente que quando Quintana e Landa vão se embora, não estava bem. Mas mesmo que Quintana e Landa não estava bem. Eu sempre nunca percebi a estratégia da Movistar. Admito nunca. Estou a falar mais desde os últimos 2, 3 anos. Nunca percebi. Para mim um
Sim.
fracasso total esta equipa. Mas nem falo deste ano. Porque este ano com Valverde e Henrique Mas é complicado exigir. Agora, é muito mais
Sim.
fácil quando tens Quintana, Landa e Valverde a tua equipa. O teu fracasso para mim na Movistar é algo que não é inédito, que é nos últimos 3 anos. É uma equipa que coloca 2, 3 ciclos no top 10, mas que nem consegue fazer pódio nos últimos anos, não é?
Sim.
Da volta à França. E, portanto, como é evidente, com o talento de Quintana e Landa, ciclistas de grande qualidade foram-se embora, e com Henrique Mas e Valverde é muito complicado. Para mim, é uma equipa em reconstrução, é uma equipa que vai demorar muito tempo, vai ter que se questionar sobre o seu futuro, porque, de facto, meto pena, porque, claro que antigamente havia expectativa, neste momento nem expectativa há, de uma certa forma. Ou seja, para mim, não é uma surpresa ver Valverde fora do top 3, o Mas fora do top 3, enquanto no ano passado, há 2 anos ou há 3 anos, não ver Quintana no pódio era um fracasso total. Neste momento, Eu nem falo de fracasso, portanto, está no nível que é o nível que é normal neste momento, que é a Movistar Porter. Portanto, para mim, nem uma desilusão, nem. Não, é um nível normal que se pode exigir a esta equipa.
Exato. Partilho a mesma opinião que tu. Nós os dois vimos o documentário da Movistar. Aliás, isso até mereceu um episódio na altura, e, portanto, viu-se um bocado a balbúrdia interna dentro e o conflito de egos na Movistar. Olivier, mais duas perguntas. Uma pergunta referente para ti, qual é que está a ser a equipa sensação, a equipa surpresa que não estavas à espera de ver tanto resultado. Eu tenho duas. Uma é a Cofidis com o Guillaume Martin. E depois a outra é a G2R lá mundial, sobretudo com Konsefa. Konsefa conseguiu aguentar uma semana inteira com a camisola da montanha. Inédito.
Bom, a G2R não sei, porque pronto, sabemos que é uma equipa que pode perfeitamente, qualquer equipa pode alcançar a camisola da montanha durante uma semana, não é? Portanto, neste momento a G2R não, eu não, neste caso não concordo muito contigo. Agora, a Cofidis, para mim, claro, que a Cofidis é uma ótima surpresa, ótima, apesar da desilusão total do Viviane, mas Guillaume Martin mostra claramente, eu acho que é um pouco cedo ainda demais para dizer à equipa, eu diria que, apesar de tudo, que há equipas que não estão na primeira linha, tipo a Cofidis, mesmo a Sunweb com o Hirschi, Hirschi está a fazer uma volta francesa excepcional, e a ciclista suíça, perante uma equipa da Sunweb que está órfã de Tom Dumoulin, e eu não estava à espera de ver um Hirschi que está quase a salvar. Claro que não ganhou, mas não ganhou uma etapa, mas no entanto mostra que conseguiu.
Dá espetáculo.
Exatamente. E a Cofidis é número um. Para mim, a Cofidis, da revelação, por causa do Guillaume Martin, é uma boa, mesmo boa surpresa. Sim.
Sim, e isto com a sede de António Pérez, né? Portanto, que é também um. Sempre alguém a termos em atenção. Vamos para a próxima semana, Olivier, com três etapas planas, uma acidentada e duas de montanha. O que é que tu, enfim, conjuras que possa acontecer na próxima semana?
É assim, para a semana, normalmente a decisão da Volta à França não será feita. A gente fala, e a novidade agora é dizer, sim, temos que esperar a última semana, hein? É a terceira semana. Até a semana que, alegadamente, Bernal vai acordar, não é? Vai mostrar todo o seu talento. Porque, sobretudo, Bernal vai ter que recuperar o tempo que vai perder no contrarrelógio. Porque no contrarrelógio, Bernal, já disse ele que ele vai perder entre um minuto, vai perder tempo em relação ao Roglic. Eu acho que vai perder entre um minuto ou um minuto e meio em relação ao Roglic. Portanto, é o tempo que vai ter que recuperar 1,50 a 2 minutos. Em 2 semanas. Agora, eu acho que para a próxima semana temos de ter cuidado. E verificou-se esta semana, que hoje em dia, ver uma etapa de alta montanha, e verificamos hoje novamente, e seria interessante ver os cálculos, não há diferença nenhuma entre os melhores. Nenhuma, quase nenhuma. Entre o Roglic, Pogacar e Bernal, que são para mim os melhores neste momento desta volta à França, não há diferença nenhuma na montanha. Agora, se foi a etapa do vento. E vai haver a décima etapa, que é na próxima semana, e pode haver mesmo que não haja vento. Nunca se sabe hoje em dia no ciclismo moderno que pode acontecer numa etapa plana. Pode haver corte por várias razões, pode haver espetáculo por causa de uma ligeira subida, que não é um Alpe d'Huez, que não é um Mont Ventoux, que não é um Galibier, que não é um Tourmalet. E isto é a grande novidade dos últimos anos, que são estas etapas que, em princípio, ninguém pensa que pode haver diferença, e se calhar, digo eu, se calhar, é mais diferente na segunda semana do que na terceira. Porque na terceira já sabemos dificuldades. Na segunda, uma equipe tem que estar atenta a qualquer pormenor. E às vezes eles acham que é uma etapa plana, que não há grande perigo, e é exatamente nestas alturas que os últimos anos mostraram isso, que são nestas etapas onde alegadamente não vai acontecer nada, que acontece muita coisa.
Exato, até porque às bonificações de redução de tempo, não é? Portanto, aquilo que estavas a falar há pouco também, de ver ciclistas que conseguem ou não conseguem cortar tempo na geral, aqui também é importante, até porque vamos ter estavas a falar da décima, fui logo ver aqui o que é que acontecia na décima. A décima tens uma meta de sprint ao quilómetro de 129,5, num total de 168,5. Portanto, tens aqui 129 km que supostamente não passa nada, tens aqui apenas umas subiditas, mas nada que dê para camisola de montanha ou o que quer que seja. Mas é isso, é. Sobretudo, acho que será poupar tempos e ganhar bonificações para geral. Isto para alguns que querem ainda sonhar com isso, não é?
Exato.
Portanto,
E Carlos,
é muito por aí.
sim, e só para terminar, uma palavra sobre o Pinot, porque para mim eu acho que é um dos factos, é impossível não falar da primeira semana
O
em termos
Pino? Tipo o
sobre o
Pino?
Pinot.
Sim.
É evidente que, pronto, fazendo o balanço da primeira semana, é evidente que é terrível. É terrível porque eu acho que muitas pessoas consideram o Pinot um dos candidatos, não estou a dizer a vitória, mas pelo menos um pódio, não, pelo menos,
Sim, sim.
e é uma. Terrível, terrível. Para ele, para a sua equipa, para. E nem quero imaginar o que é que ele deve passar na cabeça dele neste momento.
Sim, ele que foi uma das vítimas, ele e a equipa toda foram uma das vítimas, foi aquela caída toda do pelotão, no reta final do pelotão, caíram em Nice mesmo. Portanto, a primeira etapa foi fatídica para muitas equipas, e sobretudo para a Groupama, que foram todos ali liquidados na chegada a Nice. Portanto, é por
Exato.
aí. Olivier, quero-te agradecer imenso o tempo, a paciência por estares desse lado. Ainda bem que amanhã, segunda-feira, é um dia de descanso. Vamos todos poder descansar um bocadinho para então
Exato.
voltarmos à estrada então na segunda-feira, na terça-feira, desculpa, na terça-feira e, portanto, vemos sim. Já agora, achas que Peter Sagan leva aqui a camisola verde? Ou que
Acho que
Pogacar ainda pode mexer nas coisas?
é complicado, é complicado. E eu acho que o Sagan não está em grande forma.
Também acho que não.
Ele tem uma grande equipa, e tem a sua experiência. Portanto, é muito complicado dizer se ele vai ou não ter. Eu acho que seria desta vez a vitória talvez mais renhida, que ele
Sim,
pode
claramente está.
alcançar desde a primeira vitória dele há 7 anos.
Sim, é muito por aí. Até porque neste momento ele está a 7 pontos de vantagem sobre Sam Bennett da Quinny Quick Step. E eu acho que, eu já falei nisto no episódio também, que é Peter Sagan e a Sam Webb, acho que não estão a conseguir concretizar. Percebes? A Sam Webb é uma equipa que tu vês muitas vezes na frente também, mas depois chega ali os sprints e não concretiza. Não é? E Peter Sagan está exatamente a mesma coisa. Vemos a tentar fazer os sprints e não concretiza. Pois
Exato.
é, e portanto, Olivier, obrigado por este momento.
Obrigado,
Obrigado a
eu.
ti também que estás desse lado a seguir aqui o podcast. Portanto, descansa, aproveita, revê as etapas passadas e só para a bicicleta e tchau!
Tchau, tchau. Obrigado, Cláudio.